Nosso assunto agora é mobilidade urbana, mas antes disso, discutir a cidade, né? E nós estamos atravessando uma greve no transporte coletivo. A questão do transporte coletivo, você sabe, é uma questão nacional. É um impasse que as médias e grandes cidades brasileiras estão vivendo. Mas qual é o futuro do transporte coletivo? Qual é o futuro do espaço urbano? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo, na nossa live, que você pode assistir, inclusive, pelo facebook.com/radiocbnmaringá, acompanhar pelo twitter.com/cbnmaringá e também, é claro, pelo dial. Pode participar, mandar suas dúvidas, suas perguntas. Eu tenho o arquiteto e urbanista Leonardo Casimiro Barbosa. O Leonardo é graduado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em engenharia urbana, também pela UEM, e é doutor em teoria e história da arquitetura e urbanismo pela USP. E é com ele que eu falo agora. Vou chamar de professor Leonardo. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
A cidade mudou muito e vai mudar mais? A pandemia trouxe alguns aspectos novos sobre o espaço urbano, professor?
Então, na área da pesquisa, Gilson, a gente costuma falar que qualquer análise no curso da história ela é complicada de ser feita, né? Então, a gente tem apontamentos iniciais, né? Porque ainda estamos vivenciando esse momento para ter qualquer certeza e de apontamento mais preciso sobre mudanças. É lógico que se a gente olhar no contexto de Maringá, a gente percebe que a cidade praticamente não parou durante a pandemia, né? Então, a gente teve um distanciamento social, um desligamento das atividades muito baixo e por um período muito curto. Então, de modo que o cotidiano da cidade foi muito pouco afetado. Praticamente com exceção das escolas, que estão para retornar agora, o que particularmente é um absurdo, né, a gente observar que cidades estão em pleno funcionamento e um serviço tão essencial quanto a educação continua parado, a gente observa que a cidade continuou no seu ritmo normal. Inclusive, recentemente saiu um ranking, né, uma consultoria que avalia 100 melhores cidades para se viver, baseado aí na qualidade de vida, renda e emprego. Maringá está ocupando o primeiro lugar porque conseguiu produzir empregos ainda na pandemia. Então, mostra que a economia se manteve ativa. Um aspecto que ficou bastante evidente, na minha opinião, e aí observando outros contextos, foi a importância dos espaços públicos. Os espaços livres, abertos, né, se mostraram fundamental para a saúde mental, psicológica das pessoas, porque eram esses espaços que representavam algum nível de segurança, né, para a pessoa vivenciar a coletividade, o encontro, que é a própria razão de ser das cidades, né? A gente opta por viver nas cidades justamente porque essa sociabilidade é fundamental. E nesse sentido, eu acho que a discussão em torno da importância dos espaços públicos coletivos, eu acho que ela sai valorizada na pandemia. A gente observava uma tendência de privatização e fechamento do espaço, uma vida cada vez mais privada das pessoas, no sentido de se fechar nos seus condomínios fechados, vivenciarem os shopping centers, ou seja, espaços coletivos privativos, né? E hoje a gente vê como os espaços públicos coletivos têm um valor bastante elevado para a nossa sociedade. Então, espero que isso perdure.
O reflexo da sociedade está no espaço urbano e está também, eu considero, e aí isso me corrija se eu estiver enganado, na mobilidade urbana. A gente percebe que a mobilidade urbana foi uma questão importante nesse período de pandemia. Por quê? A gente teve quem pôde ter alternativas de trabalhar em casa, home office, não teve que utilizar o transporte, os meios de transporte, ter que circular nas vias públicas. Teve quem, claro, deslocou-se pelo automóvel. E tem aqueles de mais baixa renda que precisam do transporte coletivo, do ônibus. Esses sofreram mais. Primeiro porque não tinham como se manter em casa devido às suas atividades profissionais. Correram mais risco, porque o transporte coletivo é um espaço também de risco. Aí vem esse impasse. Nós estamos com o transporte coletivo já perdendo passageiro há muito tempo, antes mesmo da pandemia. É uma solução o transporte coletivo? A pandemia matou de vez o transporte coletivo? Ou a gente tem que repensar os modais urbanos? Como é que fica isso, professor?
Então, eu acho que a resposta depende muito do contexto que a gente analisa. Num primeiro aspecto, se a gente for analisar Maringá, eu acho que a perda de passageiros no transporte coletivo é um claro reflexo da qualidade do serviço prestado. Isso no Brasil como um todo, né? A gente, se compararmos aí, o Brasil com outras localidades, em contextos aí, países mais desenvolvidos, que resolveram a questão da mobilidade urbana há mais tempo, né? No contexto europeu, norte-americano, sobretudo, a gente vê como o transporte coletivo se mostra uma solução altamente eficiente para o deslocamento. Porque, basicamente, é impossível a gente resolver o deslocamento das pessoas numa cidade economicamente dinâmica, numa cidade de porte médio, grande, no contexto metropolitano, pensando no transporte individualizado. É uma questão de alocação de espaço, né? Se cada um ocupar o espaço no seu automóvel para se deslocar numa cidade, é impossível a gente garantir um espaço, né, eficiente para essas pessoas se deslocarem. Então, o que a gente precisa, sim, a pandemia ela afetou, né, o uso do transporte coletivo. Ele é um transporte que apresenta um risco mais elevado nesse momento. A gente espera que seja um momento transitório, né? Não acreditamos que o contexto da pandemia, nesse sentido, seja permanente aí ao longo das nossas vidas. Então, imaginamos que em algum momento isso esteja controlado e possamos retomar aí com mais segurança, né, o uso do transporte coletivo. Ele impacta, de fato, as camadas de mais baixa renda, que não tem outra alternativa a se deslocar, e também são as camadas mais afetadas no sentido de alternativas, né, de poder realizar suas atividades em home office, por exemplo. Então, nesse sentido, a gente acredita ainda que o transporte coletivo é, sim, uma alternativa ainda viável, e ela é a única solução para cidades grandes, economicamente dinâmicas. Outros modais precisam ser pensados em conjunto e complementados, né, e muitas cidades deram grandes evoluções nesse sentido, no sentido de ampliar as vias caminháveis, ampliar as suas ciclovias, né, ciclovias pop-up, como a gente chama, né, então faixas de carro sendo temporariamente destinadas para a circulação da bicicleta, que é uma alternativa bastante viável no contexto da pandemia, porque a gente sabe que a bicicleta é um meio de transporte bastante acessível. E outras soluções, como o que a gente vem chamando de micromobilidade, né, que são os scooters elétricos, patinetes elétricos, né, são também alternativas viáveis, principalmente numa cidade do porte de Maringá, onde os deslocamentos são bastante planos, em sua maioria, não são tão elevados, né, os trajetos de deslocamentos. Então a gente precisa investir na educação no trânsito, para dar segurança para esse tipo de usuário do transporte e investir numa infraestrutura apropriada para esse modal, que se mostrou uma alternativa também bastante viável. Agora, ele não substitui completamente o transporte coletivo, porque para o transporte de massa, para o deslocamento de maiores distâncias, ele ainda é o modal mais viável.
É aquela história de que o deslocamento metropolitano tem no transporte coletivo uma saída mais justa socialmente. Agora, como é que a gente vai fazer a inclusão no transporte coletivo? Porque hoje ele é excludente pelo custo, excludente pelo serviço e pela própria cultura do automóvel. Quer dizer, como é que a gente muda esse ambiente para que o transporte coletivo consiga envolver mais pessoas?
É uma pergunta difícil, né? A gente sabe que algumas cidades têm testado, e até com sucesso, a questão da tarifa zero do transporte coletivo, né? Tem cidades aí que têm conseguido zerar suas tarifas para atrair usuários do transporte coletivo, lógico que completamente subsidiado aí esse custo, mas acho que é uma discussão que podemos fazer, pelo menos ampliando os setores, né, que se beneficiariam desse custo zero, se não para toda a coletividade, mas ampliando aí não só para estudantes, idosos, por exemplo, né, como hoje é feito. Então, o valor é um atrativo, mas investir em qualidade. Esse transporte coletivo ele tem perdido usuários basicamente porque ele oferece um nível muito baixo de eficiência e de conforto para os seus usuários. Para a gente ter uma ideia, quando eu estava no mestrado, a gente realizou uma pesquisa sobre o sistema de informação do transporte coletivo na cidade de Maringá, e a gente avaliou como péssimo. E, porque basicamente você chega num ponto de ônibus, você não sabe qual linha passa naquele local, qual é a frequência dessa linha, de onde ela vem para onde ela vai, você fica completamente perdido. Isso foi em 2009. Uhum. Em 2021 a gente não avançou em nada nesse sentido, com todas as tecnologias, né, de aplicativos, a internet, o smartphone se popularizando em diversas camadas, né, de renda da população. Então seria uma solução muito simples, né, de ampliar nesse sentido só da informação, para citar um aspecto, a qualidade e a eficiência do serviço. Então naquele momento também a gente avaliou assim, vários deslocamentos que a gente chegava a ter de 3 a 4 vezes maior tempo comparado ao automóvel. Então se você, né, usa um transporte que não te proporciona conforto, que não é barato, porque a gente sabe que hoje, por exemplo, quem pode ter acesso a uma moto, por exemplo, consegue ter um custo mensal de deslocamento mais acessível. E que também não é eficiente, porque você vai levar 4 vezes mais tempo para o seu deslocamento diário, não tem como a gente pensar que esse transporte vai funcionar. Aí a tendência, né, nesse modelo atual, é ele desaparecer, porque ele não vai ser competitivo, ele vai atrair cada vez menos usuários. Basicamente, hoje ele atrai só quem não tem outra alternativa de deslocamento.
É aquela coisa que a gente fala de cidade inteligente, mas o transporte coletivo não acompanha isso. É muito porque você tem um foco do transporte coletivo, quase que abandonado quanto uma política pública. A gente está se acomodando muito com os modais individuais e deixando de criar uma estratégia pública para o deslocamento?
Com certeza. É um reflexo histórico, né? Desde a introdução aí da indústria automobilística no país, a gente não teve nenhuma política consistente de transporte coletivo, né? Primeiro a gente abandonou completamente os nossos ramais ferroviários, né, que eram bem estruturados aí no início do século XX, né? O Brasil acompanhou de perto aí a corrida pelo transporte ferroviário, beneficiado aí pelo ciclo do café, no século aí 19, 20, início do 20, e abandonamos completamente esse modal, e depois da introdução da indústria automobilística, nós focamos excessivamente, exclusivamente, em apenas um modal, o transporte rodoviário e o transporte individual, né? Então, as nossas políticas são sempre no sentido de fomentar o transporte individual, no sentido de alargar vias, pavimentar mais vias, redução de IPI para as pessoas adquirirem transporte individual. A gente viu um enorme boom nos números, né, no início dos anos 2000 até 2013, impressionante assim, o acréscimo da frota de transporte individual, e no transporte coletivo ele está sempre à margem de qualquer iniciativa pública, né? Tanto no contexto federal, ainda que a gente tenha recentemente, aí, desde 2012, né, a Lei de Mobilidade Urbana, mas em termos práticos, né, ele surtiu muito efeito enquanto política pública. E o reflexo é esse, as nossas cidades cada vez mais congestionadas, lotadas, né, as grandes metrópoles. Maringá tem uma base que permite que esse efeito seja um tanto retardado, esse efeito do congestionamento por possuir vias generosas, né, amplas avenidas, mas cada vez mais a gente observa que a cidade tem se saturado e vai chegar um momento onde essa discussão não vai ser uma alternativa, né, andar pelo transporte individual ou coletivo. Se não pensar outras formas de deslocamento, chega um momento que a qualidade de vida em Maringá vai também estar completamente prejudicada por não ter dado outra alternativa de mobilidade urbana.
Professor, uma última pergunta, já que o senhor é o especialista nessa questão urbana, e o senhor também me corrija, mas parece que é um cálculo meio burro, que a gente fala assim, se eu te fizer uma tarifa zero, se eu colocar disponível, por exemplo, bicicletas para a população, né, ou mesmo patinetes para a população poder usar, alocar, eu vou estar gastando dinheiro com o que não tem retorno. Mas se você pensar na quantidade de acidentes de trânsito, se você pensar na quantidade de pessoas que deixam de fazer o que deveriam fazer por causa do deslocamento, a demora que se tem no deslocamento, vou pegar hoje, por exemplo, né? em que a gente tem uma situação de greve no trânsito, as pessoas perdem com isso, as empresas perdem com isso. Se você tiver uma mobilidade melhor, a gente ganha com isso, ganha com espaços nas vias públicas, ganha com um ambiente mais saudável. No final das contas, a gente faz um investimento e não joga dinheiro fora quando você pensa em tarifa zero e subsidiar bicicletas, patinetes?
Com certeza, Gilson. Se a gente pensar que o tempo que as pessoas gastam, né, nesse deslocamento do transporte coletivo, se ele fosse mais reduzido, mais eficiente, mais viável, as pessoas, primeiro, estariam ocupando esse tempo gasto num deslocamento pouco eficiente com outras atividades que, eventualmente, trariam benefícios aí para a sociedade. Os gastos que a gente tem com a saúde, né, por conta de ter um trânsito tão violento, são elevadíssimos no Brasil, né? A gente tem um dos trânsitos que mais mata no mundo, um trânsito extremamente violento, e a gente sabe como o transporte coletivo tem um potencial de redução enorme, né, desses índices. Sem dúvida, pensar nessas questões é um investimento na qualidade de vida da população que vai trazer diversos outros retornos. Então, a gente não tem que pensar isso como um gasto, a gente tem que pensar isso como um investimento, como uma questão extremamente benéfica para o planeta em termos de sustentabilidade, de evitar o aquecimento global, o efeito estufa, pela redução de emissões de poluentes. Então, assim, os benefícios de se pensar nesse sentido são em várias ordens, né? Possivelmente também econômicos, mas ambientais, sociais, sem dúvida.
Professor, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço, fico à disposição aí para outros debates. Um abraço a todos.
Com certeza teremos. Eu conversei com o arquiteto urbanista Leonardo Casimiro Barbosa, falamos com ele, que é graduado em arquitetura e urbanismo na Universidade Estadual de Maringá, também mestre pela Universidade Estadual de Maringá e doutor em teoria, história da arquitetura e urbanismo pela USP. Nós falamos sobre o espaço urbano, principalmente sobre a mobilidade urbana.